Noi sempre conversiamo sulla parasha della settimana, non so shiur, ma io primero gostaria di fare un piccolo commentario iniziale. Oggi a noi ti comincia Rosh Chodesh Iyar, sono due giorni di Rosh Chodesh, cioè sarà quarta e quinta, cioè oggi a noi di terza, quarta e quinta fera, onde termina il mese di Iyar, essendo che il primo giorno è l'ultimo giorno del mese di Nisan, e il primo giorno di Iyar sarà la quinta fera. O mês de Iyar, só para comentar, um mês muito propício, um mês muito bom. É o único mês que cada dia do mês é uma mitzvah, pela contagem do homem. Não temos assim, no ano inteiro, um mês que cada dia você tem uma brachá especial. Cada dia é uma mitzvah. Se cada dia da contagem do homem é uma mitzvah, como nós fazemos a brachá, inclusive... Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Asher Kidshanu Bemitzvotav Vetzivanu, certo? Pelo dia, então já por si só já tem uma carga especial. Segundo, o nome Iyar, que é o nome do mês em hebraico, pode ser escrito de duas maneiras. Geralmente se escreve com dois Yud, porque diz o nosso sábio, se refere a Alef Yud Yud, Abraham, Yitzhak, Yaakov, os patriarcas, e Rachel. Por que Rachel? O Reish, porque Rachel era a matriarca por excelência do povo de Israel, era a esposa querida de Jacob, era a grande matriarca. Então, Abraham, Isaac, Jacob e Rachel, então nós já temos aqui concentrado todos os patriarcas. Por outro lado, inclusive Rachel era o protótipo da mulher amada de Jacob, a mulher pela qual ele trabalhou 7 anos e depois de trapacear trabalhou mais 7 anos. Então nós vemos claramente aqui o valor e importância de Rachel. Inclusive até hoje em dia as pessoas viajam no mundo todo, a importância que tem de rezar em Kever Rachel, o túmulo de Rachel em Betlehem, em Belém, em Israel, onde o pessoal viaja e tem a famosa, o pessoal pega aquela fita vermelha para amarrar no pulso, alguns hoje em dia já no pé, e aí para Segulot, que tem os benefícios espirituais, e Rachel principalmente, que era que quando foi enterrada no caminho, nas afueras de Jerusalém, ela é simplesmente o protótipo da matriarca que fica implorando para os seus filhos, podemos dizer o protótipo da Elishemame, a matriarca que implora para os filhos, conforme diz o profeta, Rachel me bacal banea que ineno, Rachel está chorando para os seus filhos que não estão em casa. Certo, ela fica chorando, ela está lá e vendo os filhos quando estava indo para o exílio na Babilônia, na destruição do primeiro templo de Jerusalém. Então Rachel foi aquela que ficou pedindo e fica derramando lágrimas até que Deus promete, minicolech mi vechi veinaich min dimá, poupa teus olhos de janto e teus olhos de lágrimas, e, pois tem uma recompensa para o teu trabalho, vishavu vanim ligulam, e voltarão os filhos às suas fronteiras. Então, essa profecia, justamente, é Rachel que está lá pedindo, como a mãe pede, pedindo, fica sempre pedindo pelos seus filhos voltarem para casa. Uma outra forma de decifrar o nome Iyar com uma letra Yud só, ou inclusive com duas letras Yud também, Ani Alef, letra, a palavra Ani, os dois Yud é Hashem, nome de Deus, Reish Rofeja, eu sou Deus que te cura, foi o versículo que nós limos semana passada no 7º dia de Pesach, onde nós lemos justamente que eu sou Deus que te cura, um mês que traz uma brajá, uma força especial para aquele que precisa de cura. Então esse é um mês que traz a bênção da cura. Inclusive no mês de Iyar foi um mês que começou a cair o maná. Quando o povo dos judeus saiu do Egito e acabou o que eles tinham trazido de comida e pediram para Deus, no mês de Iyar foi quando começou a cair o maná, a bênção de alguma forma, podemos dizer, a bênção de perceber que o nosso sustento vem de Deus. E tudo isso acontece agora nesse mês. Então, quando a gente percebe que não adianta a gente quebrar a cabeça, a gente tem que fazer a nossa parte. Nós devemos fazer o que se chama o cli, trazer o recipiente, para se Deus vai me dar água, poder colher a água. Não adianta pedir para Deus por chuvas e eu não fiz o trabalho de arar a terra e semear. Certo? Primeiro eu devo fazer a minha parte e aí Deus vai dar brajá. Então o mês de Iyar é justamente o mês da Brachá, na prática, onde cai o maná, onde cai a bênção que representa o sustento do povo de Israel. Agora sim, então, para o Shur do Parashá. Essa semana nós lemos duas parashot juntas, Tazri e Metzorá. Parashot Tazri e Metzorá nos tratam de impurezas, vários tipos de impureza que podem acometer uma pessoa. Essas impurezas têm uma característica especial. São somatizações de estados espirituais. Se você perguntar hoje em dia para qualquer pessoa, trata de tipos de lepra. Só que a lepra, por si só, é uma doença de pele, mas me refiro, é uma doença de uma
bactéria.
Exato, de uma bactéria, um vírus, não é uma bactéria, não? Uma bactéria. Então, simplesmente com tratamento devido, ela sara. Estas impurezas que nós vemos na Parashá, na leitura da Torá, são manifestações de um estado espiritual. Como o espírito afeta o corpo. E cada uma destas impurezas afeta o corpo de forma diferente. E a forma justamente de tratá-lo é uma forma espiritual. Não é uma forma base de penicilina ou coisa semelhante. Uma vez que a origem é diferente, a causa é diferente, certo? Do mesmo jeito que uma doença, se for viral ou bacterial, vai ser tratada diferente, porque depende da origem, o jeito que eu vou tratar. Da mesma maneira aqui, uma vez que o conceito é espiritual, então, por assim dizer, o tratamento também vai ser espiritual. Por exemplo, para ser objetivos, uma das impurezas que a Torá nos traz aqui, não estou indo na sequência cronológica, talvez, que estão trazidos os assuntos na Parashá, mas já para entender o contexto. É, por exemplo, o que nós chamamos de Metzorá. Metzorá é um tipo de leproso que vem porque, por causa da pessoa falar mal de alguém. E esta impureza pode atingir tanto o mineral nas paredes, se manifestava tanto num vegetal animal, nas roupas, quanto na própria pessoa, chegar a ter chagas. E estas manifestações de impureza eram simplesmente estados diferentes de impureza que a pessoa tinha. E quando a pessoa tinha essas impurezas, uma das regras que a Torá diz, ele tem que ficar sozinho fora do acampamento. Nossos sábios aprendem daqui uma questão muito simples. Aquele que foi, que falou mal, o fofoqueiro, como chama, Yachne, ele que fez? Ele fez intriga, ele falou mal de alguém, ele foi levando e trazendo, como nós, diversas expressões e situações hoje em dia. Então, qual é o tratamento dele? Ele quis semear discórdia entre as pessoas, então o tratamento vai ser ficar isolado. Você quis separar as pessoas, então você vai ficar separado. E isto é uma forma de ele fazer também teshuvah, arrependimento, consertando eventualmente aquilo que provocou e motivou que ele faça o que ele estava fazendo. Então vemos aqui claramente um exemplo de uma impureza e como tratar. Mas ainda uma questão de tratamento dessa impureza, nos encontramos claramente, tem as partes ritualísticas, tem que esperar 7 dias, etc. Mas uma das coisas que mais marca na Torá, a Torá diz, quando a pessoa for suspeita de que tem esta impureza, o que ele faz? Veuvá el Kohen, deve ser trazido para o Kohen. Só o Kohen que tem o poder de determinar quem é puro e quem é impuro. E traz a lei judaica, no Talmud discute, por que o Kohen Na prática, quando você leva alguém que está capacitado. Ser Cohen não é algo que tem a ver com capacidade. Ser Cohen é algo, podemos dizer, genético. Ser Cohen é algo hereditário. O que você fez para ser Cohen?
Não sou Cohen.
Você não fez nada.
Eu sei.
Você não fez nada. Não,
você fez, você não entendeu? Cohen.
Mas você não fez nada.
Nada.
É algo que você nasceu assim, entre aspas, para a própria pessoa podemos até chamar de acidente. Ele nasceu de um pai Cohen numa relação, num casamento que pode ser, como se diz, que é lícito conforme a Torá. Porque um filho de um Cohen, num casamento ilícito conforme a Torá, ele não é Cohen. Por exemplo, um Cohen que casou com uma desquitada, uma mulher desquitada, não pode casar com uma mulher desquitada. Mas aconteceu, o rabino não sabia que era Cohen, não sabia que ela era desquitada. Então, e fez o casamento, e esse casamento teve um filho. Este filho não é Cohen. Ele não pode. Isso é um parênteses. Voltando ao nosso assunto, este pai Cohen, ou este filho, tem um filho Cohen, e estes Cohenim são os que podem determinar se a pessoa está impura ou não. Mais ainda, se o Cohen não sabia, temos um Cohen na cidade e esse Cohen não sabe, o que você faz? Você, o Cohen consulta com um erudito, um rabino erudito, alguém na época que sabia bem determinar, ele dizia para o Cohen e o Cohen que estabelecia. Mas quem determinava, quem dava o martelo, era quem? Era Cohen. Hoje em dia na legislação nós temos também, um juiz pode não saber e faz uma consulta para um perito, para um especialista, se dá um parecer jurídico, etc., de um jurista ou demais, certo? Então, da mesma maneira, mas quem determina, quem tem um poder, é o juiz. No caso aqui, o Cohen. Explica aos nossos sábios por que justamente o Cohen? Por que a Torá exige que ele que deve fazer isto? Então aprendemos isto baseado no que nos diz o Pirkei Avot, no primeiro capítulo, nos diz uma lição: Evemi Talmidav Shel Aaron, seja como os filhos de Aaron. Qual é a característica de Aaron e seus filhos? Seguidores, alunos, Talmid, não filhos. Dos alunos de Aaron, Oev Shalom, Rodev Shalom, Oev Etabriot Umekarvan la Torah. Ele ama a paz, ele persegue a paz, ele ama as criaturas e ele as aproxima da Torah. Cada uma destas características era intrínseca em Aaron. E Aaron transmitia para seus discípulos, seus alunos. É isto, por isso que tem que ser um Cohen. Aaron tinha uma característica fundamental na condição de Cohen. O Midrash nos conta que Aaron, quando via dois irmãos que tinham brigado, marido e mulher que tinham brigado, vizinhos que tinham brigado, o que ele fazia? Tratava de fazer as pazes. Primeiro tratava de convencer a pessoa, olha, não vale a pena, na vida tem coisa mais importante, você está magoado por besteira, está chateado por... Por quê? Ah, ele te disse, ele te olhou, ele pensou. Não vale a pena. Tem coisas mais importantes. Do mesmo jeito que nós que somos pais gostamos quando nossos filhos se dão bem, nossos pais gostam quando nós estamos bem com nossos irmãos. Então, da mesma maneira, entre aspas, na mesma proporção, devemos tentar, no mínimo, de, como se diz?
Conciliar.
Tentar exaltar a paz, conciliar com o próximo. Aaron fazia isto. E a Torá chega ao ponto de dizer que quando Aaron faleceu, todo o povo de Israel jurou sua morte. Coisa que não aconteceu nem com Moshe. Moshe que trouxe a Torá, Moshe que era o grande líder que nos tirou do Egito, Moshe era o grande líder que nos conduziu no deserto, Moshe era o grande líder que o povo ficou em desespero quando subiu no monte e se demorou para descer, até fizeram um bezerro de ouro. Mas quem era a personalidade que todo mundo lamentou? Aaron. Aaron não era o grande líder, mas Aaron era o grande pacificador. a peça-chave numa sociedade, numa comunidade, numa família. E Aarão tinha essa característica de fazer as pazes. E ele sempre encontrava o lado positivo. Se nós vamos ver, a Mishnah nos diz aqui quatro características de Aarão. Primeiro, o Ohev Shalom, ama a paz. Só que ama a paz, a pessoa aqui que diz, eu quero paz, então vai morar no meio do Tibete. Certo? Lá, isolado, eremita, ou vai no meio de Israel. Na Chapada Diamantina, ou na praia, numa praia no Nordeste, onde não tem ninguém, tem água fresca e água de coco o dia inteiro, na sombra, lá, tranquilo, está na paz. E ele tem paz, ele ama a paz, ele tem paz. Mas Aarão não queria esse tipo de paz. Tem uma segunda característica. Rodef Shalom perseguia a paz. Amar a paz, eu posso querer mais minha. Ele queria fazer também a paz. Ele perseguia a paz. Então ele não conseguia pactuar quando os próximos estavam em conflito. E aí ele vinha a parte, como você bem disse, de conciliador. Então ele vinha e conciliava. Terceiro, o Evitabriot, ele amava as criaturas. Ele amava todos e cada um. Não é simplesmente amar os que gostam de mim. Nós lemos agora, semana passada, na Torá, a Parashá, que trata dos animais puros e impuros, as aves puras e impuras, e os peixes puros e impuros. E um dos das aves impuras é a cegonha. Em hebraico, chamada de Hassidá. Hassidá, em hebraico, a palavra Hesed, significa bondade. E o nosso sábio nos explica um pouquinho, chamada de Hassidá, Shosa Hesed em Havrotea, pois ela faz bondade com suas amigas. Então pergunta ao nosso sábio se toda a característica dela é que ela faz bondade com suas amigas, então por que é um animal impuro? Ele deveria ser o quê? Imagina, um exemplo para ser emulado, o protótipo de bondade. Dizem nossos sábios, não, pois ela faz bondade só com suas amigas. Se você não é da turma, se você não é da panelinha, o rigor da lei, como se diz, não quero nem saber. A bondade chega para quem ela tem interesse. Isto não é bondade. Bondade é com todo e qualquer um. Bondade é com quem não tem. Em Cassius se explica que a palavra Hesed, bondade, é formado por Has Dalet. Has é aquele que se preocupa, certo? E Dalet significa a palavra Dal. Dal é pobre. Aquele que se preocupa com o pobre, com aquele que não tem. Você se preocupa com aquele que não tem, não porque é teu amigo, porque ele não tem. Você não dá comida para teu amigo, você dá comida para quem precisa. Isso é tzedaká. Se teu amigo precisa, então ele está com prioridade. Se teu familiar precisa, ele está com prioridade. Você ajuda a quem precisa e não a quem você gosta. Senão você não está fazendo bondade, você está fazendo o quê? Talvez, na melhor das hipóteses, limpando tua consciência. Ou fazendo um ato por interesse. Bondade é fazer com quem precisa e não com quem eu quero.
Sem retorno.
Isso é mais altruísta. Voltando ao assunto, Aarão, o Evit Abriot, ama as criaturas. Nos sábios analisam aqui por que diz ama as criaturas, que diga ama o próximo, ama qualquer um. Por que diz ama semelhante? Por que as criaturas? Primeiro que nada, quando eu falo o próximo, literalmente quem é? Aquele que está próximo de você. Quando digo ama semelhante, aquele que é igual a eu, está nas mesmas condições. Quando digo ama ao outro, esse outro é muito genérico. Dizemos, mas que seria bom? Mais longe. Ama as criaturas. O que significa criatura? O que significa quando você fala que alguém é uma criatura?
Foi criado por Deus, não quer dizer que ele tenha consciência disso.
Significa que essa é a única virtude que ele tem.
Exatamente.
Ele pode ser um imprestável. Ele pode ser um mau caráter. Ele pode ser do pior que do pior.
Um rachado.
mas ele já foi criado por Deus, ele já tem uma virtude e merece ser amado por ele, pela pessoa. Se Deus se deu o trabalho de criá-lo ao ponto que a única característica que encontramos positiva nele, que é criatura, ou seja, foi criado, certo? Deus criou ele, Deus se deu o trabalho de criá-lo, então ele já merece a minha bondade, o meu amor. Esta era a característica de Arão. Por último, já para não deixar em branco, e se aproxima da Torá, diz o nosso sábio, aqui uma lição importante. Arão aproximava as pessoas da Torá e não a Torá das pessoas. Não significa que devemos andar fazendo transigências na Torá. Hoje em dia está difícil, as pessoas moram longe, então vamos fazer, levar a Torá até as pessoas. Então vou fazer uma sinagoga móvel e todo Shabbat de manhã vou sair 7 da manhã com carne, com trio elétrico, levando a Torá, ou um caminhãozinho, VUC, como é que chama?
Livro de
urbano de carga, com a Torá lá atrás e uma prateleira de sidurim e talitode, e levar para as pessoas fazer minyanim nos bairros, possibilitando que as pessoas possam fazer Shabbat. Não. É aproximar as pessoas da Torá e não a Torá das pessoas.
O Shabbat.
A ideia é boa, né?
Nunca ninguém pensou isso, né? Não, mas é mais fácil fazer pela internet, cada um vem em casa.
Na verdade, o problema é o sistema de cobrança, que está complicado aí. Mas, voltando ao assunto, Aaron, ele frisou esta questão: aproximar a pessoas, o mecarbana, aproxima esta, inclusive estas pessoas que estão nesse nível, que a única virtude que ele perceptível é que eles são criaturas, aproximá-las da Torá. Isto eu quis ser a ideia. Voltando ao assunto, então, alguém que está nessa situação de Aaron, que é um Cohen, ele é que vai determinar se a pessoa está impura ou está pura ou impura. Mais um detalhe importante no Cohen: o Cohen tem uma mitzvah, nós vimos semana passada no Birkat Kohanim. Qual que é a mitzvah do Cohen? Abençoar o povo de Israel. Quando nós colocamos a mitzvah, o tefilim todo dia, fazemos uma brachá? Sim. Por quê?
Agradecer.
Porque é uma mitzvah. Nós agradecemos a Deus que nos deu o privilégio de cumprir com essa mitzvah. E qual é a brachá? Asher kideshanu v'mitzvotav v'tzivanu lehaniach tefilim. Que nos ordenou, nos consagrou com seus mandamentos e nos ordenou por os tefilim. Certo? Quando fazemos a mitzvah, por exemplo, do talit, de se envolver no talit, lehitatev betzitzit, nos envolvemos com o tzitzit. Quando vamos a brachá do lulav, al metilat lulav, pelo mitzvah de pegar o lulav. Qual é a brachá que o Kohen faz quando vai fazer a brachá de Birkat Kohanim? Asher kidishanu b'mitzvotav v'tzivanu
levareth amo Israel be'ahava.
Nos consagrou com a santidade de Aaron e nos ordenou v'tzivanu levareth et amo Israel be'ahava. Nos ordenou que abençoar o povo de Israel. Essa é a mitzvah. Mas a brachá continua be'ahava, com amor. A bênção é com amor. Uma bênção que não é amor, não é bênção. A lei judaica, a halachá, estabelece inclusive que um Cohen que tem atritos com alguém da comunidade não pode fazer Birkat Kohanim. Se ele tem, por quê? Ou ele faz as pazes, ou bem faz as pazes, ou ele não pode, porque não vai estar abençoando com amor. E a brachá dele, uma brachá em vão.
Ele vai estar abençoando só por obrigação.
E?
Não vale nada.
Não, a obrigação tem, mas não vai ser com amor.
Isso,
não entendeu? Não vai ser com amor. Ele faz por obrigação, mas com amor. O amor é um requisito aqui. Explica-nos os sábios. E isto é a característica de Aarão: abençoar com amor. Por esta razão que a Torá estabelece que o Cohen é que vai determinar quem está puro e quem está impuro, porque isso é uma questão que se faz com amor. Não é uma questão que se faz com rigor, com raiva, porque você tirar alguém do acampamento, como a gente diria, tirar alguém do caminho, você poderia tirar por interesses. Bom, ele está me atrapalhando nos meus guichefes, nos meus negócios, eu vou pôr ele 7 dias, declarar que está impuro, e aqui 7 dias vamos ver o que acontece. Enquanto isso, eu tenho um concorrente a menos. Não. O intuito é com amor. O intuito de Arão é que ele ama a paz, ele procura a paz, ele persegue a paz. Não se contenta com seus e satisfazer seus interesses. Só pode olhar o defeito do próximo e estabelecer que é um defeito que o faz com amor. Porque aí a crítica é construtiva. Porque aí ele, se fez algo errado e está impuro, ele vai lá e fazer teshuvah para poder se arrepender. Isto é um detalhe muito importante. Por isso que a Torá estabelece nesta regra que tem que ser o Kohen. É isso que nós começamos justamente a aula falando, que, da somatização, porque é um conceito espiritual. Então, para estabelecer isto, também tem que ser uma motivação, entre aspas, um environment, como chama, a atmosfera tem que ser também espiritual. Tem que ser um Kohen que, com amor, com esse sentido de Arão, descendente digno de Arão, ele que vai estabelecer e determinar quem está puro ou quem está impuro. Mais ainda, se aprende da Torá, e nos sábios explicam que pode chamar a pessoa, você tem que trazer o Kohen. Então, muitas vezes, tinha impurezas dentro da casa, na parede, nós falamos. Então, o Kohen, você não vai arrancar a parede e levar para lá, você tinha que trazer o Kohen para lá. Diz a lei judaica que enquanto o Kohen chegava, mandavam esvaziar a casa. Por quê? Na hora que o Kohen via essas manchas na parede, que não necessariamente era umidade, ele via essas manchas na parede, e ele estabelecia que era impuro, então tudo que tinha dentro da casa automaticamente era considerado impuro. Assim é a lei. Então, quando chamava o Kohen, enquanto o Kohen não chegava, esvaziavam a casa, botavam tudo para fora. Por quê? Caso o Kohen entrasse na casa e visse que a casa está impura, o que vai acontecer? Vão ter que jogar tudo fora. Dizem nossos sábios, aprendemos de aqui que a Kadosh Baruch Hu se importa com o patrimônio do Yudi, com os bens do Yudi. Has a Kadosh Baruch Hu al Mamonam Shel Israel. Deus se importa. Você não pode ficar, entre aspas, desprezando o dinheiro dos outros. Um exemplo prático.
É próprio, né?
Mas de Israel, o próprio, às vezes você cuida de uma forma diferente do que cuida dos outros. Por exemplo, vem alguém e me diz: Rabino, eu quero comprar um tefilin. Então depende do nível espiritual da pessoa, depende do nível, da condição financeira da pessoa. Eu posso aconselhar hoje em dia comprar um tefilin que custa R$600 e tem um tefilin que custa R$1.200.
Um Ferrari,
vamos dizer assim, ambos são kasher e ambos cumprem a mitzvah. Um é um pouco melhor. Do mesmo jeito que você não compra um fusquinha, você compra uma Brasília madeira, você compra um carro com maior conforto, um carro que te brinde um estado melhor, você zela desta forma. Da mesma maneira aqui, eu vou caprichar um pouco mais. Você não compra simplesmente uma TV de válvula preto e branco, você compra uma de LED 3D, sei lá o que, já não entendo, não. Fiquei um pouco no tempo nesses avanços tecnológicos, mas você procura algo, certo? Não, da parte de TV não, celular pode falar, né? Então, justamente, por quê? Porque você quer algo melhor. Estou no lado espiritual também, mas eu não posso fazer isso. Eu determinar. Um exemplo prático, uma vez eu tive uma divergência com um sofer. Sofer é a pessoa que escreve Tefilim Mezuzot e também quem verifica. E ele tinha verificado Tefilim Mezuzot de uma pessoa e a pessoa mandou mais de 25 Mezuzot para verificar. E ele devolveu as Mezuzot depois de um tempo dizendo que estavam passou. A pessoa veio falar comigo, Rabino, como pode ser? Todas passou. Falei, não sei, vamos levar para um outro sofer. Aí levamos para um outro sofer, e quando fomos lá no outro sofer, O outro chofer abriu na minha frente, ele mostrou que das, sei lá, 20 e poucas mesas, 20 estavam enroladas ainda. O que que ele fez? Olhou por amostragem. Daqueles que olhou por amostragem, ainda uma só que estava passou, que não era boa. Aí eu fui falar com ele. Realmente tinha várias coisinhas para consertar ou aprimorar. Aí eu fui falar com ele e falei, mas por que que você diz isso? Você está incentivando a pessoa a comprar novas? O que que é isso? Simples, a pessoa tem condições que compre novas, tem melhores. A qualidade era uma qualidade inferior. Então a pessoa tem condições que compre uma nova. Falei, mas você não falou isso para a pessoa. Você colocou no saquinho impróprias, passul. Você não colocou qualidade baixa. Qualidade baixa, mas cachê ou não cachê? Porque a pessoa, quando te traz para verificar uma mesada, pergunta, é cachê ou não é cachê? Tachles, eu cumpri a mitzvah ou não cumpri a mitzvah? Se eu pego um carro, ele me leva para Guarujá ou não me leva? Aproveita e decida, não tem problema. Mas ele me leva ou não me leva para Guarujá? Não vai ter ar-condicionado, não vai ter vidro elétrico. Mas tachles, chega ou não chega?
Atinge o objetivo.
A pergunta aqui, é mezuzá própria ou imprópria?
Nossa.
Então, o tema justamente que surgiu aqui, e isso que eu quero trazer aqui, eu utilizei o argumento dizendo, é bom que você queira fazer levantar um nível de qualidade do cumprimento das mitzvot, principalmente de quem tem condições, realmente. A pessoa, 90% das pessoas querem comprar uma mezuzá, caixa, rabino, quanto custa uma mezuzá? Se eu te digo que custa R$100, é uma coisa, se eu te digo que custa $100, é outra. Se tu dizer que custa uma mesa de R$100 e de $100, você dá uma mesa de R$100, é cachê, é suficiente. A maioria das pessoas vão fazer isso. Tem pessoas, nós temos aqui o nosso amigo, tem mesuzot na casa dele que pelo menos deve custar cada uma pelo menos $150, $200, o tipo de mesuzá. Por quê? Não, são valores diferentes. Mas é uma questão simples, são valores diferentes.
Ele pode?
Não.
Primeiro ele pode.
Não é questão de poder, é questão de prioridades.
Não.
Desculpe.
Só podia.
Eu vou falar.
Acabei de pedir $1,000 para o emprestado ali aquela hora e não podia.
Mas, perdão, é prioridades.
Você não falou para mesmo usar.
Para, não. Peraí. É prioridades. Eu conheço muita gente que tem para trocar e comprar TV 3D. Mas quando chega para mezuzá, não alcança.
Vai comprar uma.
Desculpe. Não tem nada a ver 10 vezes. Compra uma mezuzá por mês. Não estamos falando disso. São prioridades. Para comprar uma Mercedes, tem. Para uma casa na praia, tem. Deus me deu. Mas Rabino, já ouvi. Rabino, são 20 e poucas portas. São 20 e poucas portas e muito dinheiro. Eu vou colocar a mezuzá só nos quartos e na porta principal. Não, peraí. O cara tem 20 e poucas mezuzá na casa. O que ele me diz? Davino, vamos colocar só nos quartos e na porta principal, porque é muita mezuzá. Você sabe o que gastei nessa casa? Ou seja, você está querendo dizer que Deus te deu para comprar a casa, Deus te deu para ter 20 e poucas portas, mas para as mezuzá você acabou. Você acabou tudo com a decoração, para a mezuzá não sobrou. Desculpa.
Gastou no mármore,
tá certo. Bota granilite.
É porque no mármore não tem sofrer, entendeu?
Não, mas é.
Passa.
Nunca sobra para os 10% da casa. O salário é baixo.
O dízimo, para o dízimo nunca sobra, para mezuzá. Tem pessoa, uma pessoa foi, pelo menos uma vez, uma aconteceu, uma pessoa veio na sinagoga e me pediu um tefilim para alugar um tefilim.
Fazer o quê?
Alugar um tefilim.
Alugar, fala para mim, ó, Douglas.
Peraí. Não, mas veio alugar um tefilim porque o filho ia fazer bar mitzvah no buffet França. Então eu que o melhor negócio era alugar um tefilim na sinagoga em frente. Aí eu falei, mas sabe o que acontece, Rabino? Estou fazendo uma festa lá. Estou gastando uma nota preta. E comprar um tefilim que meu filho não vai usar, não tem sentido, eu prefiro alugar.
Aluga para o dia.
Acabou, ele não vai usar nunca mais.
Aluga,
ou já.
Ele comprou quanto? $600 ou comprou 60?
Ele
só comprou 600, só fez um bom negócio.
Ele
comprou 60.
Ele não deixou para o filho sequer a chance de algum dia ter un despertar ahí de locura y decidir por tefilín, que no sé, ya Dios me libre, que un día la corde viene empavirada y quiera colocar tefilín. Mas que pelo menos ele estava consciente. Mas tem gente que simplesmente tem dinheiro para gastar em todas as coisas, mas quando chega nessa parte não alcança. Então, o que eu quero, voltando ao ponto, e esse era o ponto que eu queria mencionar, como Deus se importa com os nossos bens, com o nosso dinheiro, com o nosso patrimônio. A Deus nos dá muitas vezes possibilidades e a gente quer aproveitá-las. A Deus nos dá brachot. Eu estava explicando hoje de manhã num shiur um exemplo prático que eu dou toda a terça de manhã sobre o homem e seu lar. Então, como o homem deve investir na sua família e nas coisas que ele pode ter em casa, ao ponto que nós vemos na prática, quando Deus te dá coisas, é importante você aproveitar, e Deus vai te cobrar por que você não aproveitou o que ele te deu. Ah, fiquei economizando, fiquei poupando, e nunca chega o dia, ah, vou deixar para meus filhos, e os filhos deixam para os filhos, e ninguém aproveita isso. E estávamos explicando justamente qual é a grande diferença quando você está satisfeito. Você faz uma refeição com todo bom e de melhor, você levanta da refeição, você louva a Deus, agradece a Deus, ó, Baruch Hashem, estou satisfeito. Quando você comeu, sabe, faz um bolo que você colocou, jogou a farinha, jogou o cacau, jogou os ovos, jogou o óleo e não misturou, jogou tudo lá e colocou no forno. Come isso. Não vai ser exatamente um bolo de chocolate, não? Mesmo que colocou cacau, que colocou açúcar, colocou ovos, óleo e a farinha.
Você não colocou amor e a mão com amor, não vai?
Mas o que faltava misturar, faltava dedicação, fazer disto o bolo. Na prática, esse é o ponto aqui. Nós devemos, e quando você come o bolo, você está mais contente. Então você louva melhor a Deus. O teu serviço a Deus, tua vida tem uma qualidade melhor. Literalmente, você sobe tua qualidade de vida. Tuas expectativas, teus horizontes se ampliam. Caso contrário, você fica obtuso. Sabe como se diz? Você não tem um ângulo de perspectiva agudo, você tem obtuso. Este é um dos assuntos da Parashá. Eu vou aproveitar, temos ainda alguns minutos, vou pegar mais um assunto da Parashá. Logo no início, por isso que esclareci que estava falando do outro, que era o assunto central da Parashá, mas logo no início da Parashá nos encontramos, a Parashá nos fala, Isha ki tazria veyada zahar, no segundo versículo, a mulher, quando vai ter relações, e ela vai dar à luz a um filho homem, certo? E ela vai ficar impura tantos dias, etc. E depois vai trazer uma oferenda. E quando vai ter uma filha mulher, ela vai ficar impura o dobro do período e vai trazer uma outra oferenda. Nós aprendemos aqui o quê? Primeiro que nada, um assunto que chama muito a atenção: quando a mulher dá à luz a um filho, ela fica impura. Certo?
Sim.
Por 7 dias, um período de 40 dias, na verdade. E quando tem dá-nos uma filha, ela vai ficar impura o dobro do tempo. Ou seja, vão ser 40 dias. Já primeiro vai estar 7 dias impuro e depois vai completar até 40. Certo? Vai estar esperando para se purificar.
Com homem,
7 mais 33. E com mulher, 14 mais 66. Ou seja, homem total de 40 dias e mulher um total de 80 dias. Explica-nos os sábios por que, quando dá luz a uma menina, ela se purifica o dobro do tempo. E a Torá nos ensina aqui uma lição muito importante, que a mulher tem um nível de espiritual muito maior do que o homem, ao ponto que a mãe, quando gera uma menina, ela se purifica o dobro. Ou seja, por quê? Ela despende da sua energia o dobro. Então a impureza que falta para ela, a pureza que falta, impureza, certo? Está faltando pureza nela. Esta pureza é uma, ela está cedendo muito mais para gerar uma filha do que um filho.
E,
uma
e,
filha e, tem um nível
cientificamente, alguma coisa a ver ou não?
Não.
Tá.
Não tem
Mas eu vou explicar, deixa eu terminar a explicação.
Desculpa.
O conceito, para terminar a ideia, porque quando ela gera uma mulher é alguém que pode gerar mais vida. O homem não. Quem gera a vida é a mulher. Inclusive se diz que a mulher, na hora de gerar a vida, inclusive é um momento mais semelhante a Deus, um momento mais divino que um ser humano pode atingir. Por quê? Porque ela está gerando uma vida. O único que pode criar a vida é Deus.
Mas isso deve não ser um processo de pureza, então, Rabino? Se ela está colocando mais pureza...
Ela está cedendo para a criança.
E ela está recuperar dela que ela cedeu.
Exatamente. Ela deu, ela despendeu para a criança. Ela dá de si. A criança surge do quê? Através da mãe.
Ela deu muita pureza dela.
Inclusive, nossos sábios trazem, eu estava explicando isso na sinagoga em Pesach, uma questão interessante que está trazido, isso se compara com Pesach, porque o profeta diz que Pesach é comparado com o nascimento do povo de Israel, certo? E o nascimento do povo de Israel, quando o povo de Israel de uma família que estava no Egito se transformou numa nação, num povo, nasceu. E quando uma criança nasce, ela, se é trazido um Malbim, um comentarista da Torá muito interessante, ele traz, uma criança quando nasce, ela se transforma, ela passa um upgrade de vegetal a ser humano. Quando ela estava no ventre materno, não porque estava no estado vegetativo, mas ela seria como um vegetal, está crescendo, mas está se nutrindo e fixo através do cordão umbilical e da placenta. Certo? Ele está como se fosse plantado. Quando nasce e você corta o cordão umbilical, o momento do corte do cordão umbilical é quando ele passa a ser um ser humano, onde passa a ser independente, onde ele corta o vínculo, certo? Porque daí era, continua sendo como uma raiz, e aí ele passa a ser totalmente independente. Uma coisa muito interessante. Já os comentaristas do Tanakh isso trazem isso. Voltando-nos, assim diz o profeta e os comentaristas analisam isso. Então isso acontece quando a mulher dá à luz uma filha. Então nós aprendemos aqui inclusive que o nível de pureza da mulher é muito maior do que o homem.
Então
nós somos discípulos. Sim, é verdade, as pessoas mal interpretam que o homem é mais elevado no judaísmo. Ao contrário, ao ponto que o homem não tem esse nível de impureza. A mulher tem esse nível de impureza. Por quê? Não, de impureza, o que implica uma pureza maior. Porque o que é impureza? Impureza é falta de pureza. Ela tem uma pureza maior, porque ela pode gerar uma vida. Na prática, por que dizemos que uma mulher está impura quando menstrua? Por que impura?
Porque ela perdeu a possibilidade de
não, ela tinha uma vida potencial e morreu. Não, e morreu. O óvulo morreu. Está lá dentro, morreu, certo? Aí que acontece? O organismo vai expelir ele, vai fazer uma faxina. Em vez de usar água sanitária, detergente, sabão em pó, água e... não chama? E um esfregão, usa sangue. Não, o que impurifica é a célula, aquele óvulo morto que ela está, justamente, que era a vida. Por quê? A vida é o ápice da pureza, e a morte é o ápice da impureza, é a falta de vida, a falta de pureza, impureza, certo? Para analisar etimologicamente. Mais ainda surge um conceito interessante, hoje uns minutos a mais, conceito muito interessante, surge uma pergunta. O segundo versículo diz que a mulher vai dar, e quando ela vai no encontro de homem e mulher, a Torá diz aqui, quando a mulher vai primeiro no encontro, ela dá luz a um menino e vai ficar impura. E no terceiro versículo a Torá insere no meio, certo? E no oitavo dia ele será circuncidado. E diz nos nossos sábios, de aqui que nós cumprimos a mitzvah de Brit Milá. Não é pelo Brit Milá que fez Abraão Avinu, é o pacto que fez Abraão Avinu, mas lá Deus não ordenou o povo de Israel. Onde Deus ordena o povo de Israel a mitzvah de Brit Milá? Aqui na nossa parasha. aqui. Quando nós fazemos um Brit Milá numa criança de 8 dias, é porque justo na nossa paraxá está essa mitzvah. E por isso que inclusive muitas vezes dizemos que ele é filho da mãe. Porque quando tem um encontro de marido e mulher, de homem e mulher, quem vai primeiro que determina o sexo? Se o homem vai primeiro, vai ser filha. Então a filha é do pai. E o filho é da mãe. Certo? Se explica a Torá, isso aprende aqui claramente no Passuk. O Talmud traz em detalhe, que inclusive, o Talmud, Shlosha Shutafim Ba'adam, tem três sócios na geração do homem, de uma pessoa, a criação. O pai, e a mãe, e Deus. Tem que ter os três componentes. Só pai, e mãe não dá certo se não tiver Deus. Só pai e Deus não dá certo, e só mãe e Deus não dá certo. Tem que ter os três juntos. E aí a mulher vai dar luz a um filho, se Deus quiser, saudável, com saúde e tudo mais. O conceito e o ponto aqui é que o filho, quem estabelece e determina justamente o sexo da criança, é ser determinado no encontro, no momento da como chama, da formação, da fecundação do óvulo, quem foi primeiro. Um conceito interessante, inclusive a Torá diz, Batetze Dina Bat Yaakov, e saiu Dina, filha de Yaakov, inclusive relaciona a filha com o pai, certo? E aqui a Torá nos diz que ele, logo que a mãe vai dar à luz um filho, já que está Zria, veio da Zahar. Uma mulher, quando vai semear, e vai dar a luz a um filho. Então nós vemos claramente como isso está na nossa paraxá. Vou parar por aqui, tem uma explicação interessante, mas vou ter minha explicação, vai. Por que justamente está trazido aqui, no meio, inserido no meio do contexto? Então, dizem nossos sábios que cada um é um ser independente e todos temos que cumprir com a Torá. Só que ninguém pode cumprir com toda a Torá. Certo? Então, por que a Torá estabelece que o filho é da mãe e a filha é do pai? Então, várias explicações, como a gente faz para cumprir com toda a Torá. Uma forma para a gente cumprir com toda a Torá, como que é? Diz o versículo, Yachad Shiftei Israel. Todos juntos. Você cumpriu umas mitzvot, eu cumpro outras, ele cumpriu outras. Todos juntos. Em sociedade, em keilah, em comunidade, em minyan. Entre todos cumprimos com todas as mitzvot. Você cumpriu com as mitzvot de Cohen, eu cumpri com as mitzvot de Israel, outro cumpriu com as mitzvot de Levi, e assim por diante. Entre todos cumprimos com as mitzvot. Isso tem uma explicação. Outra forma de cumprir com todas as mitzvot, nós estudamos isso na Torá três semanas atrás, aliás, na Torá Parashat Tzav, Zot Torá Ta'olá, esta é a Torá Da'olá. E nós vemos que por quê? Porque dizia Torá do Olá? Porque todo aquele que se dedica a estudar as leis de Olá, da oferenda que tinha diariamente, que era Olá, é considerado como que ele cumpriu com essas leis, que, com esse Corban, com essa oferenda. Nós vimos na véspera de Pesach, todos limos depois de Minjá, Seder Corban Pesach, a ordem de como era feito a oferenda de Pesach. Então, quando você estuda isto, é considerado que você fez. Então, uma forma de cumprir com todas as mitzvot, estudando todas as mitzvot. Então, mesmo as mitzvot que eu não posso cumprir, estudando elas, é considerado que eu as cumpri. Uma outra explicação.
Assim?
Sim. Uma outra explicação é na nossa paraxá. Como que eu faço as mitzvot, por exemplo, que uma mulher é obrigada a fazer? Como, por exemplo, mesmo na nossa paraxá, a mulher, depois de dar a luz, tem que trazer uma oferenda. Eu não tenho como, nunca vou dar a luz. Certo? O máximo que faço é pagar a conta Eletropaulo. Né?
Vou dar uma eternidade.
A Eletropaulo ainda está mais barata. Vamos lá. Na prática, como eu cumpro com essa mitzvah? Então dizem nossos sábios, o pai cumpre com as mitzvot das mulheres através da sua filha. Quando a tua filha cumpre com as mitzvot das mulheres, isso é um mérito para você. Porque tem esse vínculo pai e filha. E quando, como a mulher cumpre com as mitzvot dos homens? Através do seu filho.
Putz, eu tô feliz, então, tenho filha.
Então, por isso que, inclusive, conforme a Lahá, não é por isso. Não é por isso, mas o Talmud discute quando um homem cumpre com a mitzvah de crescei-vos e multiplicai-vos, e está atrelado. Quando um homem cumpre com a mitzvah, quando ele tem um filho e uma filha, pelo menos. Tem uma opinião de Beit Shammai, mas não é assim alahá, quando você tem dois filhos homens, porque Adão tinha dois filhos homens, etc. Mas quando você tem um filho e uma filha, aí que você cumpriu com a mitzvah. Também a matriarca Rachel só teve dois filhos homens.
Mas a consulta com o Marco. Hoje já tem jeito de você dar uma.
Mas ok, eu queria só terminar essa ideia, por isso que está inserido no meio entre o filho e a filha, para mostrar que o Brit Milá, como a mulher cumpre com a mitzvah de Brit Milá, a mitzvah de Brit Milá é a mitzvah do homem. Certo? O pai traz o Brit Milá do filho até quando tem 8 dias. O pai que traz o filho para o Brit Milá. E se quando chegou aos 13 anos o pai não fez Brit Milá no filho, o filho passa a ser responsável dele mesmo providenciar seu Brit Milá. Ele não pode mais dizer: meu pai não me fez Brit Milá. Acabou, agora você é adulto, você por tua conta. Mas a Torá me diz, quando fala da mulher e no oitavo dia fazerá falar o Brit Milá do seu filho, e malversar o latão, será circuncidado o carne do seu prepúcio, por quê? Porque através de que ele faz a mitzvah, isso é um mérito para mãe. Por isso que dizemos que ele é filho da mãe. Não uma expressão negativa, senão uma expressão altruísta e positiva, onde ele dá méritos para mãe. Em todas as mitzvot de homem, que correspondem ao homem, quando ele cumpre, isso vai para sua mãe.